Άρτους.
Baile de sano cão, não fica nona por hoje para ti. Não será que a tio Luiz não fala a um ó, a boca usa.
É um eco da Guiné-Bissau transportado por uma voz de veludo e cordas de instrumentos tradicionais. O músico Mumbana subiu ao palco do Théâtre du Châtelet, em Paris, no âmbito da temporada cultural França-Portugal e transformou a sala num espaço de poesia e murmúrio, de contemplação e espanto. O cantor, poeta, compositor e multi-instrumentista apresentou canções do seu trabalho mais guineense, Inhene, acompanhado simplesmente pelos sons do simbi, bensuni e tonkoron, instrumentos que resgatou de séculos passados e que fazem agora parte da sua história. Uma história que começou quando era muito menino, com apenas 3 ou 4 anos.
Começou eu a dar-me conta, e a minha família, de que eu tinha uma certa conexão com a música, porque era bem pequeno e essa sintonia que soava, cada vez que soava eu dançava. E a minha família ria-se, era engraçado, era um miúdo de 3 ou 4 anos ali a curtir com uma música que é uma sinfonia que se põe antes das notícias, né? O meu despertar interno e externo quanto à minha conexão com a música, acho que é a memória mais antiga, a primeira que tenho é essa.
Mais recuada.
Mais recuada, obrigado.
Nasceu na ilha de Bulama, nos Bijagós, cresceu num mundo pleno de música, mas foi para a Europa para estudar arte em Portugal e acabou por formar-se em música de forma académica em Barcelona. Conte-nos um pouco melhor destas escolhas e do seu percurso.
Fui da Guiné para Lisboa, morei em Portugal vários anos e estudei um pouco a construção civil, desenho técnico da arquitetura e depois decidi estudar música, né? Então, na hora que decidi estudar música, estive a ponto de ir para o Hot Club de Jazz de Lisboa, mas afinal fui para o Taller de Músicos de Barcelona estudar linguagem moderna de música, harmonia moderna, linguagem musical e tudo isso aí. Tinha necessidade de ter ferramentas a nível de composição para poder ampliar a minha capacidade como compositor.
E pelo caminho fez 20 anos de pesquisa para resgatar instrumentos tradicionais da Guiné-Bissau, nomeadamente, algo que transpôs para a sua música, mas esta música não é apenas algo ancorado no passado, também tem uma fusão com coisas mais presentes, com sonoridades mais contemporâneas, é assim?
É mesmo assim. Toco esses instrumentos, o simbi, bensuni, tonkoron, e toco a minha música atual, a música que eu encarno agora, neste momento, como alguém que vive no tempo presente. Eu sinto-me confortável sendo o que sou no momento presente. Isso não me impede de recuar no tempo e interpretar temas tradicionais, música antiga da Guiné ou da África Ocidental, de compositores clássicos, antigos mesmo. Isso não me impede, mas as minhas composições refletem tudo o que eu adquiri até aqui, até hoje. Evidentemente, quem ouve vai ouvir música de um músico africano da Guiné, mas vai notar que esse músico talvez tenha vivido uma certa experiência um pouco mais ampla que simplesmente sou um músico que toca música tradicional da Guiné, instrumento tradicional e com aquela linguagem estritamente tradicional, que não é o meu caso.
Falamos já dos instrumentos tradicionais, estamos a ver aqui o simbi e este é o
bensuni e tonkoron. São dois que estão aqui.
O que são esses instrumentos para o mais leigo dos mortais?
Esse simbi que está aí é um simbi do povo Balanta. Porque há vários simbis. Este simbi é simbi Balanta. É um instrumento que só se pode tocar sentado. É um instrumento grande e é para acompanhar a voz, para acompanhar a dança, para contar histórias. É o meu instrumento. Para mim é um instrumento de cordas com que conecto mais para acompanhar a minha voz. E são instrumentos antigos, muito antigos. Aqui na Europa, quando falam de música antiga, pensam no barroco, né? E nós, quando falamos de música antiga, pensamos no Egito antigo. Então, estamos a falar de 5 mil anos, 6, 7, 10 e o que fizer falta. Por quê? Porque esses instrumentos estão gravados nas pedras do Gizé e do Aswan, em todos os lugares onde o nosso povo viveu e construiu civilizações antigas.
Portanto, são instrumentos que contam muitas histórias. E que histórias é que você conta nos seus trabalhos? São histórias poéticas, são histórias de vidas, são histórias políticas, são reivindicações?
Há tudo isso e mais, que há histórias de dia-a-dia comuns. Uma mulher casada, uma dona de casa, uma dona de família, uma matriarca, a certa altura da sua vida, tem um amante, por exemplo, e fala dessa relação, dessa vivência. E histórias também de alguém que se procura fora de si, até uma certa altura dar-se conta que fora não encontra o que realmente está à procura e tem que voltar o olhar para dentro e buscar dentro de si, porque é o caminho mais perto, afinal, para se encontrar. E todas essas histórias acontecem nas minhas músicas, e evidentemente que depois tem histórias também de amor, de elogios, e tem histórias e observações da beleza de tudo o que existe. Então há muitas coisas e há questões também existenciais postas em primeira pessoa, mas também um convite à reflexão conjunta. Há muitas questões, há muitas histórias contadas no que eu canto.
Porque a coluna roçou, não entra campo, não firma uma polon, não raganha dito e o feregar. Por meio uac, 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 por meio uac. Colonco simbolho, não queima se cargo, não bota se monturo, maicatur, não fica com lixo de color.
Editou vários discos. O Inhan será talvez o mais bissau-guineense dos seus discos.
Exatamente, é isso mesmo. Então eu voltei à Guiné e, curiosamente, foi o primeiro disco meu, e foi o meu décimo disco, e Inhan precisamente quer dizer 10, mas também quer dizer mãos, né? Mãos. Na minha língua, em Brahmi, o número 10 chama-se literalmente Mãos. Como era o meu décimo disco, e era uma reflexão também sobre o poder transformador das mãos. Então, é isso, tudo o que nós concebemos, as mãos é que acabam por executar e materializar. E foi o meu primeiro disco apresentado na Guiné. É o meu décimo disco e foi o primeiro que apresentei na Guiné. Primeiro fiz uma apresentação oficial do Inhan na Guiné e depois no resto do mundo.
E também há aqui outro, Nochon.
Nochon.
E também me parece que nos teletransporta para a Guiné-Bissau.
É muito guineense esse disco. Mesmo tendo músicos de jazz à volta, o grande contrabaixista Javier Colina, e o flautista Juan Carlos Aracil. Mas é um disco muito guineense, muito, muito mesmo, na sua essência. E é o mais recente publicado, se bem que tenho agora mesmo vários discos acabados, mas ainda não publicados.
O que é que vamos ter em breve?
Tenho uma, vamos dizer, uma trilogia, um disco em 3 volumes, gravado em São Paulo, em dezembro de 2019. E tenho um outro disco gravado com Maurício Caruso, um guitarrista de São Paulo que mora em Santiago de Compostela. E tenho 2 discos meus a solo, que também estão prontos e ainda não saíram. E outro disco de música eletrónica com DJ Panko, que está pronto. Acabamos agora, recentemente, de todo o trabalho. Estou com 5 discos agora mesmo, assim, nas mãos, por lançar.
Esse da eletrónica parece-me interessante no sentido em que alia um ritmo altamente contemporâneo a um ritmo altamente ancestral. Estou a pensar no Stinari Wen, que tem um pouco já essa componente eletro, de forma um pouco tímida também. Mas como é que se fez essa aliança entre esses dois sons?
É fácil, é uma aliança fácil de fazer. Repara que o eletrónico tem todo esse leque de sons que a priori parecem estranhos, mas no fundo todos esses sons já existem na natureza e há muitos instrumentos que fazem esses sons. Só que quando é expressado de forma sintética, parece novo, É um casamento muito interessante, esses instrumentos e voz humana com os sons eletrônicos. Eu e DJ Panko entramos nessa viagem e estamos nela já há muitos anos, só agora que decidimos tirar um disco, um trabalho discográfico. Pareceu-me bem, agora não sei.
Como é que se chama o trabalho?
De La Huerta, porque é sons dos pássaros. O DJ Panko, para além de DJ, também é agricultor, como eu. Então, ele quando trabalha na horta, né, ouve os pássaros. Então, um dia resolveu gravar todos os pássaros ao longo de um ano. E com o som desses pássaros, o cântico, o cantar desses pássaros, cada pássaro é um tema. Tem 13 temas e cada tema é um pássaro. E cada tema tenta encarnar esse universo sonoro que o pássaro propôs.
Na sua música temos, portanto, o som dos instrumentos tradicionais, temos a sua poesia, temos a sua voz. É um todo que tem uma componente muito poética, muito melódica, que daí sai. Como é que o Mumbanda descreve a sua música?
Olha, acho que eu não sou a pessoa indicada para descrever-o.
Então quem é, se não é o próprio?
Música. Repara, eu faço a música, eu vivo a minha música, mas muito poucas vezes ouço a minha música.
Não acredito nisso.
Acredita. Eu ouço a minha música só quando estiver metido numa produção e a trabalhar na produção. E depois disso, fico tão exausto e cansado que já não consigo nem ouvir. Preciso de uma distância de mais de 10 anos para ouvir a minha música e ficar tranquilo, sem julgá-la, e só ouvir como um ouvinte, como quem ouve a música para viajar com ela. Mas estou consciente que ando à procura sempre, tento sempre estar presente. Não consigo tocar uma música só porque ela soa bem e as pessoas gostam, mas eu, se nesse momento não estiver a viver essa vibração que essa música transmite, não a toco. Tenho que viver aquilo, tenho que fazer vibrar as minhas células todas e tenho que me levar a esse lugar, senão não a consigo encarnar. Se não estiver pronto para chorar uma música ou rir uma música, não posso cantá-la só porque é bonita ou porque as pessoas gostam ou porque teve êxito ou porque sei lá.
Não pingo, pingo na minha esquinheça de remina colom. Ai, não perrico rumbo, não toma, não toma, não toma, não toma manha de colom. Uma governateira que...
A sua música, como profundamente ancorada em sentimentos, em sensações, na própria razão, enfim, uma coisa quase também telúrica que o liga à terra, até porque é agricultor, comporta alguma vez alguma mensagem política ou não?
Comporta muitas vezes.
Neste momento a Guiné-Bissau está a viver novamente uma situação muito delicada. Acompanha? Está preocupado?
Evidentemente que estou preocupado. Eu cheguei, faz hoje 9 dias que cheguei da Guiné. Quando houve esse atentado do golpe, eu estava lá, estava no meio da cidade a circular. Estou preocupado, evidentemente, e sei que não é positivo um golpe de Estado agora mesmo na Guiné. Não é momento para isso e que deveríamos buscar outros caminhos para resolvermos o problema guineense. Mas o problema político, a crise da humanidade atual, reflete-se em tudo isso, mas é além. O problema político da Guiné e o que se deu lá agora há uma semana é só um reflexo da grande crise que a humanidade vive atualmente. Atualmente, quando falo atualmente, temos que recuar bastante para trás até aqui. Não é atualmente, hoje, este ano, 2022, não. Atualmente falo há 50 anos para cá. Falando como observador da história, tenho que englobar tudo isso. Andamos numa crise profunda, existencial, a humanidade inteira. Então, todos os presidentes da República que temos atualmente, com exceção de um ou dois, são empregados de multinacionais que estão a cumprir serviço e são marionetas. Portanto, a crise pela qual passa a humanidade atualmente é algo muito mais profundo. O golpe de Estado da Guiné é uma coisa muito superficial e não pode ser visto como a parte mais grave do problema guineense. O problema guineense não começa aí. É uma coisa muito mais profunda, realmente. E eu não vou agora entrar em essa reflexão, porque precisarei de meio dia só para falar disso.
E para si é importante estar em Paris?
É a primeira vez que venho a Paris tocar, defender um projeto meu. Já estive duas vezes anteriores, que vim para uma gravação, um disco do Silvano Michelino, que é um produtor brasileiro e percussionista. E outra vez vim para a homenagem do Rémi Kolpakopoulou.
Da Rádio Nova.
Da Rádio Nova, ali no Cabaré Sauvage, que havia muitos artistas, éramos muitos, e era uma homenagem e tal. E esta é a terceira vez, e é a vez que realmente venho mostrar o meu trabalho à cidade de Paris, ao público francês, habitantes de Paris, e é muito importante para mim. Aliás, é de extrema importância para mim, porque eu estou consciente que Paris é a meca para a música africana em geral, para a arte africana em geral, e se formos um pouco além, até não só para a arte africana, para a arte em geral, Paris é uma cidade muito importante.
Em França, agora, quando se fala em lusofonia, muita gente arregala os olhos com alguma estranheza. Não conhecem a palavra. Para si faz sentido, é importante termos este evento Portugal-França, onde se inclui artistas que não são só portugueses, mas que vêm de outros pontos lusófonos?
Eu acho muito importante, até porque ainda a língua oficial da Guiné é português, que eu saiba, na Angola também, e em Cabo Verde, em Moçambique, em São Tomé e no Brasil. Portanto, é justo, se falarmos de lusofonia, e nós, que herdamos o português, ainda trabalhamos com a língua portuguesa. Temos uma relação com a língua portuguesa que não nos pode negar, mesmo não sendo portugueses. Eu próprio que falo, às vezes levanto-me e sento e escrevo em português, mesmo não sendo a minha língua principal, veicular, com a que penso e sonho e murmuro dentro de mim. Mas faço muita coisa em português. Aliás, trabalhei muito para a língua portuguesa. Fiz um disco inteiro que se chama Casa Nua, que é uma homenagem a uma poetisa, uma poeta alentejana que mora em Lisboa, que é Ana Patrício. E esse disco ainda permanece oculto e desconhecido pelo público português. Fazemos muito pelo desenvolvimento da língua portuguesa e pela expansão da língua portuguesa. Somos parte dessa expansão, porque o português foi até Guiné e, devido a isso, nós entramos dentro desse universo lusófono. Então é importante que os eventos culturais que tenham a ver com a lusofonia nos tenham em conta, mesmo que depois, nesses eventos, nós não façamos nada em português, mas que não nos excluam, porque ainda somos parte do universo lusófono.
Ouvimos o músico guineense Mumbana, um dos artistas que subiu ao palco do Teatro du Châtelet, em Paris, no evento Mosaico de Vozes Lusófonas, na abertura da temporada França-Portugal.
Monta rayana solo son pa corne que son romanci gogos, gogos, ni propi, gogos, son pa corda, gogos, ni propi, gogos. Monta rayana solo son pa corne que son romanci, son romanci, son romanci, son pa corda. Corda, me tá, vai, vai, vai.